estiver ouvindo no ar, grita
Está Estamos, não. Então, finalmente ao vivo.
Finalmente ao vivo. Então, foi dada a largada.
Começou.
Começou a nossa live do IndyCarCast especial para falar da Indy 500. Eu sou o Jô Stumano e hoje temos na mesa Emmanuel Weimann.
Fala, gurizada medonha. Estamos aqui para mais uma transmissão, mais uma live ao vivo do IndyCarCast, o seu podcast da Fórmula Indy.
Também temos presente aqui Felipe Dutra.
E aí, negada, beleza? Tá, foi muito mal. Vamos falar tudo sobre Indy 500, esse maravilhoso mês de maio. E esse podcast promete, hein? Alô, que todo mundo fique ligado.
E completando a mesa hoje, Paulo Rubens de volta.
Opa, João, fala aí. Um salve para toda a galera que está acompanhando o CarCast aí pelo YouTube. Eu acho que a última vez que eu participei do programa foi justamente em uma outra live que a gente fez. A live de Sonoma no ano passado, aquela live espetacular que consertou na memória de toda a galera do IndyCarCast aí. Nesse ano não deu para fazer muitas lives, mas hoje eu estou aqui presente, né?
Então, vamos começando falando da bandeirada que foi feita por grandes atores do cinema hollywoodiano, não é mesmo, Felipe?
Exatamente, tivemos aí o Christian Bale, nada mais nada menos do que o Batman da trilogia do Cavaleiro das Trevas, e tivemos também Matt Damon, o Bourne, Jason Bourne, e o cara do Homem-Aranha Brilhante, é o fraco.
Sim, nossa, teve
só
o hino.
Só pra adicionar aí que eles não estavam lá simplesmente porque era convidado, assim, tipo aquela celebridade aleatória que vai lá pra soldar a bandeirada. Eles têm tipo uma espécie de oficina, porque estão gravando um filme sobre a rivalidade da Ford e da Ferrari em Le Mans. Nossa, o Matt Damon vai ser o Carroll Shelby, o Matt Damon, né? E o Christian Bale vai ser o piloto, né? Eu acho que é o
Dan Gurney. Tem um que vai ser o Dan Gurney.
Não é o Dan Gurney. O Christian Bale é outro piloto. Não, aí eu vi algumas fotos que vai sair desse filme, tipo, até as fotos de divulgação parecem aquelas fotos dos anos 60 mesmo, aquele efeito que tem. Tá parecendo legal. O filme vai contar a história da rivalidade da Ford com a Ferrari alemã.
E o nome, por enquanto, do filme é Ford versus Ferrari. E, né? Que é uma história, inclusive, maravilhosa. Enfim. Bacana demais.
Bom, e a gente vai falar também da corrida, né? Teve o hino, mais uma vez, cantado pela Kelly Clarkson, os balões e o primeiro papelão do dia, que foi a Band tapando completamente o Back Home Again Indiana.
Sim.
Não foi só isso. E o Vaz ainda disse que estava cantando, o Tony Jorge.
Sim.
Foi quando foi anunciar quem era. Ó, aí o Tony Jorge! Ó, aí o Tony Jorge!
Eu não sabia que o Tony Jorge era cantor, cara. Muito menos de ópera.
É sensacional a transmissão da Band, viu?
Um espetáculo. Como sempre, a Band se superando nas transmissões.
Bom, aí veio a largada. Largada que começou bem agitada, o Pagino subiu na frente e a galera começou a se matar atrás, era tri-wide, carro lado a lado, um negócio maravilhoso.
Às vezes dava uns four-wide.
Não, teve uma hora lá, numa das primeiras voltas, assim, teve um tri-wide, acho que era o Rahal que estava atrás do tri-wide, ele queria meter o four-wide e não tinha espaço para ele entrar.
Uma pena que esses three-wide, four-wide, essas loucuradas, e que lembravam um pouquinho a Indy Lights, depois a gente tinha falado em Indy Lights, mas era só nas relargadas, as primeiras voltas, depois os pneus gastavam e já se dispersava o pessoal e já não tinha mais nada de bom.
Né? E aí no começo da prova, logo no comecinho da prova, o Colton Herta teve um problema de câmbio e acabou abandonando.
seis voltas, logo com o Tom Herta, né, cara, que fez um treino, uma classificação espetacular lá, chegou a disputar a pole,
uma pena. No final das contas, a Harding Steinbrenner Racing with Andretti não teve um mês de maio muito positivo, não, né, assim, foi uma pena, sozinho, realmente, muito decepcionante. Era uma expectativa muito grande que todo mundo tinha do Colton Herta, mas que infelizmente não se cumpriu, né? E, assim, pior que não foi nem culpa do Colton Herta, que provavelmente ele faria uma corrida boa, né? Mas.
E ele abandonou com seis voltas e ainda saiu uma fumacinha do carro ali.
Paulo Rubens. Assim como o Celso Miranda falou, até elogiar o trabalho do Celso Miranda, que. Ele cumpriu bem o papel que ano passado era de Jafon, né? De explicar a parte técnica dos carros, dinâmica de corrida. Ele, Celso Miranda, fez um bom trabalho ali. Foi o melhor do trio da Band na transmissão das 500 milhas.
Pra mim, eu preferia que ele estivesse narrando as 500 milhas, né? Do
Vasco. Eu também, mas...
O Girani comentando, só os
dois. Não, acho melhor o Celso Miranda comentário, porque eu ainda lembro daquela pérola que ele soltou em Barber, lá em 2013, ele tava falando alguma coisa assim... Aí falou assim, de repente, os assentos são perfeitamente moldados nos glúteos dos pilotos. Eu nunca vou esquecer de um negócio desse, cara.
É porque acho que tu imaginou os glúteos dos pilotos sendo moldados.
Não, ele falou isso. Glúteos.
Perfeitamente acomodados dos glúteos. Eu lembro isso aí, cara. Eu não lembro.
Ainda bem que eu não vi isso. Ainda bem que eu não vi, né? Eu acho assim, acho que a gente tem várias coisas da transmissão que a gente deve ressaltar, mas vamos deixar para, porque também a gente, só en passant, para a gente realmente ir na corrida, mas tem muita coisa que, por exemplo, tivemos outra opção para assistir a Indy 500 e foi uma opção oficial, que é o DAZN, né? Depois eu vou perguntar para todo mundo quem foi que assistiu, mas vamos seguindo aqui na corrida, rapidinho.
Vamos seguindo na corrida? Depois... Emmanuel.
A gente estava assistindo a corrida, entre aspas, junto, né? E você comentou que durante as primeiras voltas que a corrida estava uma procissão. Por que você achou isso?
Não. Cada vez que tinha a largada e as relargadas, com os pneus novos, o pessoal tudo embolado, era aquele pack race estilo Indy Lights que tinha aí na Freedom Under, que não podia acompanhar a Freedom Under, tava aquela coisa loucura lá, parecido com, até melhor do que a Indy 500 de 2017 e tal, só que quando passavam ali uma meia dúzia de voltas, 10 voltas, um pouquinho mais, aí os pneus iam se desgastando, os carros iam se afastando, tipo, não tinha briga nenhuma de posição quase, porque dava aquele sono já, porque acabava toda a emoção da corrida. E aí com o Vaz ajudando, aí dava sono já. Eu cheguei a dormir uns minutos na prova.
Na verdade, esse começo de prova aí, à medida que ia dando desgaste de pneu, a galera tava começando a ter o carro saindo de frente. Dava para ouvir o pessoal no rádio pedindo mais asa, e aí veio a primeira janela. O Pagenaud sabidamente entrou primeiro e toda vez ele parava e voltava na pista sozinho. Milagre da Penske, né? E nessa primeira parada, quando o James Davison vinha parando, ele estava com problema no limitador do carro. Ele ia passar direto do pit dele quando o limitador funcionou e aí ele deu uma freada brusca na frente do Hélio Castro Neves, que acertou ele por trás e aí ele rodou e quebrou a asa do Hélio Castro Neves.
Não, e ainda puniram o Hélio Castro Neves, que eu acho que não tinha culpa nenhuma, ele tentou desviar ali, mas não deu tempo.
Puniram ele porque ele podia ter evitado a batida, né? A Penske poderia ter avisado ele ali na hora que ele tava. Não sei se ele tava saindo pro pit, se ele ainda tava indo pro pit dele. Mas poderia ter avisado, né, que o Davison ia parar naquele ponto ali, né? Ele tava entrando naquele box que era pra ele deixar a distância pra ele, né?
Vocês acham que foi justa a punição lá do Elinho?
Eu acho, porque ele rodou o Davison, né? Mas se o Elinho não tivesse ali, o Davison já ia errar o pit dele, já que dava pra ver isso no vídeo, né? Mas ele acertou ele e teve que ser punido por isso, né?
Mas eu acho que foi exagerada essa punição, cara. Um drive-thru.
Não, a punição dele foi normal, drive-thru apenas.
Mas eu acho que é muito exagerado, é uma punição muito grande para uma coisa que eu não vi como uma culpa do Elinho, cara. O cara do nada freou e tava perto dele, do nada freou para falar do Elinho, mas esperava que ele entrar ali.
Bom, o erro, para mim, não foi nem do Elinho. Foi como o Paulo Rubens falou, foi do Spotter, que não observou bem. E, além do prejuízo do drive-thru, o Hélio Castro Neves teve que voltar de novo pro pit para trocar o bico. Então ele perdeu duas voltas, não só uma do drive-thru. Isso que foi o prejuízo maior.
Ele não conseguiu pegar essas voltas.
É, também o Roberto Salviano, que está acompanhando a gente aqui na live, um abraço, aliás, a todo mundo que está assistindo a gente aí. Muito obrigado, a gente faz isso aqui para vocês. Ele está também falando sobre o Caio Kaiser, que também rodou e bateu, né? Que acabou que a sensação das 500 milhas, por assim dizer, também acabou rodando sozinho. E foi o único, né, também? Foi o único que meio que, assim, nesse sentido, bateu sozinho. No ano passado a gente tinha visto muito isso, essa questão dos pilotos rodarem sozinhos. E esse ano a gente não viu isso tanto, né? Até como ressalta o Pedro Oliveira Simões da Silva. Ainda é muito difícil ultrapassar com esse pacote aerodinâmico em Indianápolis. O que é que vocês acham, minha gente?
É que assim, ó, a questão não é ultrapassar, porque a ultrapassagem em si ela é difícil porque tem pouca turbulência. O problema é que se tu não tá no vácuo, tu não consegue chegar no cara da frente. Se tu tá ali perto, beleza, tu vai pegar o vácuo. Nem tem tanto vácuo assim, né? Mas o carro gera pouco vácuo, né? Mas, por exemplo, os pneus começam a desgastar, os carros ficam tão longe um do outro que aí ninguém pega o vácuo de ninguém, ninguém praticamente ultrapassa ninguém, né? Só quando tiver uma diferença muito grande de pneus ou uma velocidade muito diferente no carro para o outro, que aí uma hora vai chegar e vai passar. Mas era muito pouco, assim, minha opinião.
Nesse ano tava melhor para ultrapassar porque a Firestone fez um pneu que mais resistente do que em relação ao ano passado. E
mas
também
mais rápido.
Não, o pneu tava mais resistente do que o do ano passado. Tava
mais? Então tá,
tava mais resistente do que o do ano passado. E os pilotos, isso deu para ver na corrida, mesmo sem ultrapassagem, os pilotos estavam sendo capazes de manter uma proximidade maior com o carro da frente, né? Acho que a gente também não teve tanta ultrapassagem porque as equipes estavam focadas também em usar combustível. Pode ver ali numa parte da corrida que acho que foi depois que o Rossi teve o problema dele do speed, que a gente vai falar depois, né? Ele passou um bocado de gente, mas só quando chegou no Paginot, ele ficou ali, parecia que ele tinha o carro para passar, mas ele não passou porque justamente estava economizando. Nesse ano, se você era o primeiro, o segundo colocado ali no pilotão, você podia trocar outra passagem, mas do terceiro, quarto em diante, ficava mais difícil causa da turbulência dos carros que vinham na sua frente. Mas em relação ao ano passado, estava bem melhor de se ultrapassar.
É, isso foi evidente que estava melhor. Foram mais de 500 ultrapassagens na prova, então isso já mostra que estava bem mais fácil. A questão é que primeiro teve a segunda janela, né? Quando saiu a segunda janela, o Caio Kaiser bateu. E depois da segunda janela, quando teve a amarela, o Will Power, ele, quando parou no pit, ele atropelou o pé de um mecânico e mais uns equipamentos. Então, quando saiu a amarela do Caio Kaiser, o Will Power foi levado para o final do pelotão como punição. Teve gente colocando ali no chat que foi injusto. Vocês acham que foi injusto essa punição?
Não, mas foi, porque no momento que...
Mangueira...
Foi. No momento que ele fez o pit, eu vi que ele passou em cima da mangueira. E ali foi claro, se passou em cima da mangueira é punição.
Eu não vi ele batendo no pé de alguém, não cheguei a
ver. Eu também não vi, não. Essa
ele bateu
parte
no pé do mecânico, batendo... a punição não foi pela mangueira, foi
eu
pelo
sei.
Pé do mecânico que ele atropelou. O mecânico do lado de dentro, o que aperta a roda traseira.
Eu não vi,
mas o que eu vi foi na mangueira. A punição geralmente é dada porque passou por cima da mangueira, né? Que não pode.
Isso. Pode continuar.
É, no logbook que a Indy manda, o relatório final depois da corrida, A punição tá por atropelo de companheiro lá, de mecânico. Ele atropelou o pé do mecânico. No replay, na câmera de cima, dá pra ver que quando ele para, ele até para torto no pit, ele atropela o pé do mecânico.
Na verdade, o que acontece pelo replay é que ele bate no pneu, o pneu ricocheteia, acerta o mecânico cai e aí ele passa por cima. É um negócio assim, o pobrezinho ficou...
Esse foi o do King, né? Esse foi o do Jordan King.
Desculpa, você...
O do Power também foi parecido. O do Jordan King foi mais grave.
Esse que eu falei foi o do King. Do Power, na verdade, ele passou por cima da mangueira, o mecânico deixou a mangueira meio no chão, e o Power passou um pouquinho do ponto, ele ficou um pouquinho além do ponto e pisou na mangueira. Tanto é que o mecânico tentou dar uma puxada assim, mas os fiscais viram e acabaram punindo o Power.
Bom, não sei, eu sei que a punição foi poder ele ter atropelado o mecânico. O do Jordan King, realmente, ele atropelou o pneu bateu no mecânico, o mecânico sofreu uma fratura, foi levado para o hospital, e o Jordan King foi punido com um drive-thru. O Will Power, como estava em bandeira amarela, ele só foi levado para o final do pelotão, ele nem pegou o drive-thru.
Eu acho que a punição do Power até que ficou melhor, né? Porque provavelmente eles iam dar drive-thru, mas menos mal pro Power, né? Eu acho que passar por cima da mangueira, eu acho um drive-thru, eu acho exagerado. Eu acho muito exagerado, né? Muita coisa para pouca coisa. Muita punição para pouco motivo.
E a gente esqueceu de comentar, antes de ter essa bandeira amarela, antes de ter até o acidente do Caio Kaiser.
Rapidinho, só uma observação. Nós tivemos esse ano, o total de ultrapassagens foi 584 e passagens na pista 326, tá? 584 e 323. Agora olha o ano passado, 633 no total e 428 na pista. Quer dizer, o ano passado teve 100, arredondando 100 ultrapassagens a mais, 105 ultrapassagens a mais do que esse ano. Então, na verdade, teve mais ultrapassagens no ano passado, né, na pista.
Perfeitamente. A gente esqueceu de citar antes, no meio de tudo isso, o Ben Hunley ele bateu no muro, quebrou o diferencial, mas ele conseguiu levar o carro para a área de pit, abandonou a prova, mas não chamou nenhuma bandeira amarela.
E assim, né, foi uma corrida bem interessante do Ben Hunley, para quem não ia nem se classificar. Realmente a questão, essa questão mecânica, tanto é que ele parou, ele deu um totozinho, tipo, se eu não me engano, ele já foi até na curva 4. O que ele deu problema, ele já virou para a esquerda e já entrou nos pits, ficou por lá até abandonar, mas assim, para quem não esperava nada, não saiu muita coisa também, não. Dragon Speed Zona.
Bom, aí continuando a prova. Depois que aconteceu todos esses alvoroços aí, realmente a prova deu uma caída interessante de ação, mas aí a parte de estratégia continuava bem agitada. Cada vez que o Pagenaud parava, tinha gente que já estava dando quase 15 voltas a mais do que ele de janela. Até que lá para metade, da metade para o final da prova, o Alexander Rossi começou a aparecer de forma definitiva, né? Primeiro ele saiu num pit, acho que em quinto, e na pista ele passou três carros e foi para segundo. E aí quando ele assumiu a liderança da prova, ele foi fazer a parada dele. Bem no momento que ele fazia a parada, o Ericsson rodou dentro do pit e o combustível do Rossi não saiu.
Ali foi lastimável aquela parte do Rossi, porque ele perdeu um bom tempo e, assim... 22
segundos foi a parada dele.
Olha só o tanto de tempo que ele perdeu, gente. E, assim, por um lado positivo, quantas 500 milhas a gente já não viu pilotos que tiveram problemas na pista acabarem se recuperando e brigando pela prova? O Rossi foi um deles. Ele teve esse problema, ele ficou... Era assim, pra você ver os palavrões que ele tava falando debaixo do capacete. O outro também, o mecânico responsável pelo combustível, também tava feito louco. E Mas ainda, e assim, o pior é que realmente não conseguiu, ele não conseguiu, né, abastecer naquela hora, foi, perdeu um tempo danado, porque, se eu não me engano, precisou abastecer de novo, e aí foi um revés muito grande para a corrida, que acabou se transformando em sorte, porque antecipou a janela e fez com que ele tivesse um instinto mais compatível, talvez.
No caso, o que aconteceu é que na hora que ele teve o problema, deu a bandeira amarela. Então, quando conseguiu sair alguma coisa de combustível, eles deram só um splash and go-zinho nele, ele saiu, e aí quando voltou, entrou todo mundo junto com ele, então ele acabou caindo de líder para sexto lugar só. Não foi um prejuízo tão grande.
Que pé quente dele depois, o pé frio depois o pé quente.
Foi a sorte variou. O Eduardo Costa aqui tá falando que o Rossi tava correndo na força do ódio. E foi mesmo, viu? Depois dessa parada, meu amigo, ele saiu jantando todo mundo. E o André Badalha
tá ressaltando... Pode falar.
Só falando que o André Badalha ressaltando que o Dixon chegou a dar 17 voltas a mais e a bandeira amarela avacalhou tudo. E que o Rossi tava gritando horrores no rádio.
Sim, isso aconteceu de verdade. Quando ele voltou, ele tava com tanto ódio que aí o Oriol Servio deu uma fechada nele no meio da reta, que aí foi o golpe fatal para ele, assim, para descabelar o ódio todo o carro dele. A gente via até no capacete dele, tava tudo sujo, ele tava completamente irado já.
E foi esse ódio que fez ele ir lá pra frente, né? E sair jantando todo mundo, inclusive... fazendo essa ultrapassagem. E quando o Sérvia também, que o Sérvia, vale ressaltar, ele era retardatário, ele estava, se não me engano, em 20º lugar nessa hora, e não queria deixar o Rossi passar de jeito nenhum, até que o Rossi fez uma belíssima ultrapassagem, usou ali o extremo da pista, quase entre a pista e a grama, para passar.
E depois o Rossi fez outra ultrapassagem na reta, rente ao muro. Acho que foi, não lembro se foi o Conor dele ou o Captain. E tinha o Budé no meio também, mas foi uma ultrapassagem ousadíssima. Ele foi de novo recuperando as posições dentro da pista, até que quando ele conseguiu a liderança, deu o Big One.
Que Big One, hein, também. Eu não esperava... que a gente fosse ter uma batida dessa proporção, achava que ia ser... Tava só esperando, né, na verdade. E aí, quando vimos, Rei Hall e Bordé pegaram e se estranharam ali, também um querendo passar onde não podia, o outro fechando a porta, e aí causou um Big One, que acabou também assustando os novatos, né? Principalmente o Rosenqvist, também o Witt se envolveram e outros tantos pilotos.
O Kimball, inclusive.
Estranhada essa que gerou uma polêmica do Bourdais com o Graham Rahal, porque tem gente culpando o Bourdais, tem gente culpando o Rahal, então.
E eu tomei. E foi um susto, porque na transmissão, tipo assim que bateu, o Graham saiu louco, tirando tudo assim com a velocidade em 2 segundos, e aí foi lá, tipo, capacete a capacete com o Bourdais. Foi, eu acho. Aí eu fiquei, vale o Bourdais tá passando mal. Quando eu vi, era brigando mesmo, e o Bourdais lá só na dele, só o piano.
Quando eu vi a primeira vez, eu achei, bah, o cara tá ali, perdão, tá tudo bem, alguma coisa assim, mas não, tava xingando, né? Depois dos replays, tu vê que tava xingando ali. E o Bourdais é assim, cara. É que o Rahal, ele chegou por dentro, ele botou de lado, tava ultrapassando, mas o Bourdais tava meio carro na frente. E se o Bourdais naquele momento ali é que o digamos assim, o Rahal pra mim chegou atrasado na curva. Então o que acontece? Se o Bourdais tira o pé ali, ele roda, ele vai perder a traseira e vai rodar. Então ele fez o traçado que ele tinha que fazer ali. Aí o outro que chegou atrasado ali na ultrapassagem acabou... eu acho que pra mim foi erro mais do Rahal do que do Bourdais, mas eu considerado um lance de corrida, assim. Não...
Gente,
é aquele negócio.
Nesse acidente aí, no meio da confusão, na hora que tava todo mundo batendo, o Kimball atingiu o Dixon. E aí danificou.
Não, foi o outro visto que atingiu o Dixon. Ele tava...
Foram os dois, né? Pelo que eu vi, os dois atingiram o Dixon.
Foi, mas quem atingiu mais forte ali foi o Rosenvist. A traseira do Dixon, o Kim parece que assustou a lateral ali no assoalho.
Sim, e na minha opinião a culpa foi do Rahal, sim. Ele foi muito otimista, jogou o carro ali na curva onde estava já fechada a porta. E aí depois da bandeira amarela veio aquele final... Na verdade teve a bandeira vermelha, né? Aí quando voltou...
Porque gente, só rapidinho, antes da gente comentar, grande, rapidinho,
tanta
rapidinho.
Coisa rolando lá, que aí os caras, eles não tinham, eles viram que se fosse deixar a bandeira amarela, eram várias voltas, né? E mesmo assim... É
porque faltava ainda assim, 18 voltas, e aí eles
resolveram... Eu acho que mais, viram, cara, eu acho que faltava mais de 20, umas 20 e poucas voltas.
Eram 23 voltas, e aí eles viram que talvez a limpeza da pista não fosse o suficiente, pararam. Gente, eu agradeço todo mundo aqui, tá um comentário, tá uma discussão massa aqui no nosso chat. E para todo mundo que tá comentando sobre o Tony, aguarda, a gente vai falar já.
Bom, só para completar aqui o nosso acidente, né? Na minha opinião, se essa ultrapassagem do Rahal com o Bourdais fosse, tipo, na volta 120, 125, o Bourdais teria deixado o Rahal passar, não teria fechado a porta daquele jeito, não. Mas como o Giafone costuma falar, né? Costumava falar na Indy 500, quando passa você 50, vira a chave na cabeça do piloto. O piloto não quer mais saber de dar espaço. Não, se ele tá ali naquela situação, ele não vai tirar o pé. Nem o Deus tirou o pé e aconteceu o que aconteceu. Mas na minha opinião, foi mais culpa do Bourdais ali, que o Rahal botou tipo, na metade da reta e ele já tava com meio carro ali dentro do Bourdais, né? Só que o Bourdais tava pegando o vácuo do Newgarden, um pouco de vácuo, e aí conseguiu se manter à frente ainda. Mas só que a linha dele tava muito mais fechada do que a do Newgarden. Ele tava espremendo o Rahal, tentando fazer ele desistir de pegar a curva. Mas só que o Rahal, como tava já meio carro ali com o Bourdais, né? Não quis desistir. Como falou, virou a chave já na cabeça dos dois, né? Nenhum dos dois queria tirar o pé na curva. E aí, deu no que deu.
Eu concordo também com o Paulo. Rapidinho, Emanuel. Eu concordo aqui com o Paulo. E assim, é só uma coisa, um aspecto bacana da Indy é isso. Porque assim, os dois tinham motivos para defender a posição. Tipo, o Rahal tava no traçado favorável. Ele, tipo assim, tava já... com a posição ganha, por assim dizer, e o Bourdais não se deu por vencido, se defendeu, e assim, win or all, que é o espírito que a Indy já tem há muito tempo, e assim, foi só isso. É complicado você apontar, foi culpa desse, foi daquele. Eu tendo a concordar com vocês, meus amigos, de que que acho que o Rahal foi muito afobado, que mais assim, mas faz parte da competição, né?
Tá bem dividido de quem foi a culpa. Eu vejo assim nos comentários assim, dos vídeos do acidente, né? Falando do Rahal, outro falando do Bourdais, tá dividido mesmo assim, né?
Tá, e aqui no chat também tá bem dividido a opinião. Pode falar, Emanuel.
Nada, bem dividido a culpa ali dos dois, eu acho, mas eu considero um incidente de corrida, assim. Não dá para dizer que daria para evitar.
Talvez, olha, não. Só para esquentar a discussão, eu acho que a culpa foi do Rahal, porque ele deu um toque, depois ele deu o segundo toque, e no terceiro deu acidente. Então foi imprudência do Rahal.
Não foi o toque, cara. O primeiro toque que teve foi o Bourdais, que deu uma chacoalhada no carro, que o Rahal não mexeu o volante ali, tava na reta ainda. Foi.
O Rahal, ele tava...
Foi um aviso do Bourdais, meu... Para isso, não vai dar merda. E ele continuou acelerando. Uma observação aqui, cara. Eu vou retomar um pouquinho rapidinho aqui, só para aproveitar a oportunidade. Muita gente é querendo baixar a downforce da Fórmula Indy. Ah, tem que baixar o downforce, não pode ter alto, porque vai gerar big ones e vão se quebrar todo mundo. E aqui é mais uma prova de que o downforce alto não tem nada a ver. Quando tiver que dar um big one, um grande acidente, vai com downforce, sem downforce, não importa, cara. Não tem como evitar esse tipo de acidente aí. Então, eu acho que entre a corrida de 2017 e a de hoje, as duas deram um big one, as duas deram um acidente e eram downforce completamente diferentes. Então esse lance aqui, porque é perigoso demais o Dolphin Force Alto, o Dolphin Force Baixo também é perigoso, todos eles são perigosos, na minha opinião. Acho que isso aí não é por causa, são vários fatores que temos acidentes e não dá pra dizer que tinha mais Dolphin Force ou menos.
Bom, seguindo aqui, aí veio a relargada, né? Foram 7 voltas mais em bandeira amarela e deu a relargada. Foi aquela coisa frenética.
Rapidinho aqui. Só antes da. Acho que vocês todos falaram, mas assim, todo mundo concorda que a Indy fez muito bem em ter dado bandeira vermelha para limpar. Sim. E aí depois seguir com a prova, né? Só pra gente.
Sim. Sim, sim, foi acertada a decisão da Indy.
Ó, o Pedro Oliveira perguntando aqui, ó. Não vamos falar daquela chincane ambulante vermelha chamada Marco Andretti?
Vamos falar ainda dele, aguardem aí.
Que dessa... O vovô Mário ficou triste, viu?
Não, mas pior que o Marco Andretti, quem tava sendo uma chincane ambulante era o Sérvia, cara. Literalmente uma chincane ambulante.
Tava mesmo. Botem nos comentários, quem foi mais chicane, o Marco Andretti ou o Oriol Sérvia? Comentem aí.
Pois bem, aí sim a gente segue aqui, vê a relargada, aquela coisa frenética. O Sato brotou do nada em quinto lugar, ninguém entendeu como foi aquilo.
Eu explico como o Sato apareceu naquele quinto lugar.
Explique, porque nem eu entendi também.
Por favor.
Vai.
É porque no momento do acidente ali do Big One... Tipo, os pilotos tinham acabado de fazer a última parada. O Pagano tinha parado na volta 168, aí seguiu, né? Rossi, Eyal, Bourdais, Carpenter, Dixon e tal. Aí só que tinha o Takuma Sato e o Spencer Pigot, que ainda não tinham parado. Eles estavam à frente desse grupo todo, né? Tipo, com uns 10, 20 segundos à frente deles, né? Precisando fazer uma parada. E quando eles parassem, eles iam pro fim do pilotão, né? Que eles não tinham... vantagem suficiente para voltar na frente. Só que no momento que o Sato entrou nos boxes, foi o momento do acidente. Com isso, deu a bandeira amarela e todo mundo reduziu a velocidade. Nisso que reduziu a velocidade, quando o Sato saiu dos pits, que é quando conta, tipo, você saiu dos pits, tá ali o momento que você sai do pit é a posição que você vai ficar. No momento que ele saiu dos pits, ele saiu em quinto. E aí por isso que ele apareceu ali na relargada.
Tá aí o detalhe do Paulo Rubens, interessantíssimo,
muito
viu?
Muito interessante. Eu fiquei, isso aí também, como eu até havia destacado no lance do Rossi, mostra que, tipo assim, o Sato, ele tava lá atrás e aí fez essa estratégia mirabolante e tá aí, e chegou na frente e foi também jantando todo mundo nesse final de prova alucinante, né, João?
Né, Felipe?
É, o Sato e o New Garden já botaram de cara o Ed Carpenter para correr. Caiu muito o carro do Ed Carpenter, foi uma queda bem grotesca, assim. Tanto que o Will Power, que teve a punição lá atrás, veio se recuperando, passou o Ed Carpenter e terminou em quinto.
Foi, e assim, outro destaque, mas dessa vez negativo, foi a queda de rendimento dos carros da Ed Carpenter. O próprio Ed Carpenter, ao longo da prova, foi jantado pelo Sato, pelo Rossi, e terminou, enfim, foi horrível. O que é que vocês acharam aí?
É, o Ed Carpenter se manteve ali entre os primeiros, né? Só na parte final, que era a parte que ele esperava brilhar ali, aí teve o Sato que ultrapassou, e o Neil Gardner ultrapassou, depois o Sato ultrapassou, depois o Power, né? Ele não conseguiu... dar aquele gás final, mas ele teve ali entre os primeiros, né? Ele tava mais focado em economizar combustível e tal, e não tava tão focado em liderar como no ano passado, né? Ele ficou mais focado em economizar na maior parte da prova, porque o motor da Chevrolet assumidamente consome mais que o da Honda, né? E aí, na parte final, quando era a parte que precisava acelerar, ele não conseguiu mostrar tudo que tinha. Já o Pigot e o Ed Jones, realmente, os dois despencaram desde o início da prova, né? Os dois disseram que estavam com problemas de... Bom, o Ed Jones disse que estava com problema de conseguir passar os outros carros. Ele não conseguia passar. Nas largadas e relargadas, ele era engolido pelo pessoal, né? Mas só que quando o pessoal se sentava, ele tinha um carro melhor e não conseguia passar. Já o Pigot Diz que sofreu muito com o desgaste de pneu no final da janela de pit, né? Quando ele tá já nas últimas voltas ali para parar nos boxes, ele disse que não. Que o pneu tava desgastando muito, o carro tava sendo muito diferente, com isso ele tava perdendo muito tempo.
É, e aí o Sato acabou salvando um terceiro lugar muito interessante para ele. Ele tá bem posicionado no campeonato, a gente vai passar daqui a pouco a classificação. E aí sobrou o duelo final, que foi o Rossi contra o Pagenaud. O Rossi largou na frente, o Pagenaud devolveu, aí o Rossi passou de novo, o Pagenaud devolveu a ultrapassagem já no finalzinho, o Rossi conseguiu uma ultrapassagem na volta 198, aí o Pagenaud na reta oposta da 199 também, e aí na última volta que a gente achava que o Rossi ia conseguir ultrapassar, o Pagenaud fez aquele zigue-zague absurdo ali, que pra mim aquilo tinha que ser punido,
e não, venceu a corrida. Aí não foi... É porque aquilo ali não foi blocking, aquilo ali foi cortar o vácuo, né? Ele cortou o vácuo do Rossi. O Rossi tava acompanhando ele pra pegar o vácuo, né? Ele não bloqueou o Rossi, o Rossi tava seguindo ele pra continuar pegando o vácuo. Foi. E aí o Pagenaud disse que aprendeu aquele lance com o Montoya em 2015. Se você reparar na última volta ali, ele faz
muito semelhante. Ele fez a mesma coisa contra o Will Power, isso eu lembro. Mas foi bem menos escancarado, assim, feio como o que o Pagenaud fez.
Mas o Power fez isso há pouco, no 500, não me lembro de que ano.
2017, eu lembro. Ele cortou o vácuo também, contra o New Garden.
O New Garden ficou cortando o vácuo e o Hunter Haim fez isso em 2014 contra o Eric.
Gente, eu acho que é uma estratégia. Tipo, a gente não tá falando. Ele tava dentro do direito, não era uma direção mesmo perigosa. Tava dentro do. Era a possibilidade que ele tinha pra se defender. Ele sabia que se ele deixasse uma oportunidade de vácuo, o Rossi ia passar ele de qualquer forma. E foi. E aí. E também, tanto que o Rossi também usou isso, só que ele aproveitou um pouco menos, mas também usou. Enfim, todo mundo se defendeu como pôde, né?
É, assim, se fosse pra punir o Pagenaud, deveria ter punido o Power, o Hunter Haim, o Montoya. Como não puniu ninguém, seria injusto punir o Pagenaud agora, minha opinião.
Também concordo.
Não, mas reza a lenda na Indy que a Penske nunca é punida, exceto quando é o Hélio Castro Neves.
Edmonton 2010.
Não é a memória. Os famosos cotocos, né, da morte. Os...
Não, aquilo lá foi ridículo, porque o Elinho, ele não bloqueou, ele tava pegando a tangência pra curva, não tava bom.
É, ele colocou o carro na linha e manteve ali, ele não bloqueou o Power.
É, e aí depois lá, quando ele teve que abrir a curva pra poder fazer a tangência, senão não dava pra fazer a curva, né? Só que os caras consideraram que foi bom, mas é ridículo.
E aí, acabou a corrida, aquela festa grandiosa da Penske, o Pagenaud limpou o fim de semana, o mês inteiro, na verdade, né? Ganhou no misto, fez a pole no oval e ganhou a Indy 500. Grande vitória. E aí a gente comenta agora alguns pequenos destaques. Primeiro, os brasileiros.
Colocar destaque brasileiro na mesma frase até é complicado.
Tá complicado, né? Paulo Rubens, que acompanha bem essa parte de movimentação de estratégia, conta pra gente por que que a AJ Foyt foi punida.
Punição da Foyt? Olha, essa parte agora você me surpreendeu, viu? Porque essa parte eu não sabia que a Foyt teve alguma punição durante essa corrida.
É, ao longo da corrida, acho que foi perto da volta 140, foi naquele momento ali que o Ericsson rodou no pit. O pessoal estava ficando sem combustível. Aí, naquela bandeira amarela, a Indy deixou o pessoal entrar ali só para pôr uma gotinha de combustível e voltar. Só que a Foyt não. A Foyt parou com o pit fechado mais uma vez. Incrível. Os dois carros pararam com o pit fechado. Os dois foram punidos. O Leite vinha
não
fazendo...
Não foi só cuspidinho, João?
Não, eles fizeram reparo. O carro do Leite estava com problema já. O do Tony não, mas o Tony fez uma parada completa, os dois carros foram punidos.
Mas era só pra fazer uma cuspidinha e voltar.
Então, mas o carro do Leite tava com problema, tanto que ele fez a parada. Depois, quando todo mundo entrou, ele entrou de novo, fez outro reparo. Aí eles foram punidos, foram pro final do pelotão. O Tony, que não tava com problema, conseguiu se recuperar, salvou o nono lugar ainda, mas o Leite ficou com a corrida completamente comprometida.
E assim, é engraçado que o Leite, ele realmente ele tava até no instint bom, tipo, na parte final da prova, ele tava lá entre os 15 primeiros e tal, mas realmente, depois ele teve esse problema e despencou ainda, enfim, foi mesmo bem complicado, né? Foi bem complicado o...
O Leite começou bem ali, ele fez algumas ultrapassagens no início da prova, ele tava ali entre os 20 primeiros, se eu não me engano, no início, mas depois caiu de rendimento, e aí no final da prova com o Big One que teve, né, juntou o grid, alguns pilotos saíram, né, ele conseguiu salvar ali o 15º lugar.
É, e o Tony Kanaan, como vocês analisam a performance dele com todo esse problema? Ele caiu, acho que lá para 16º, 17º com a punição. E ele ainda conseguiu terminar em nono. Foi um excelente resultado até para a Foyt, vocês não acham?
Cara, o Tony Kanaan tirou o leite de pedra, porque a Foyt esse ano ela não conseguiu ter o mesmo desempenho que teve no ano passado. O Tony Kanaan chegou a liderar, tava na briga ali junto com o Ed Carpenter e o Power no ano passado, né? Até dar um furo no pneu e aí, por último, o Tony acabou batendo no finalzinho da prova, né, que gerou ali aquela última bandeira amarela em 2018. Mas nesse ano o Tony fez o máximo que pôde, que a Foyt nesse ano não teve a mesma competência que teve no ano passado, né?
É, a Foyt tá, esse ano tá uma draga e cara, assim, muita gente critica, que o Tony já tinha que se aposentar, que o Tony tá fazendo hora extra. Bicho. O Tony Kanaan, Indianápolis principalmente, tem muita lenha para queimar, muita mesmo. Agora, não dá para dizer muito é sobre o Hélio Castro Neves. Olha, eu nunca me decepcionei tanto com ele quanto nessa corrida.
Ah, é porque o Hélio, depois do acidente com o Davidson, ele perdeu duas voltas, a corrida dele tava bem acabada, ele não tava com um ritmo tão bom assim. Tava em décimo na hora do acidente, né, com o Davidson. E aí, depois disso, ele não apareceu mais, né? Terminou ali, 18º, com a volta atrás ainda.
Não conseguiu se recuperar. Eu tiro como exemplo o que aconteceu com o Montoya em 2015. Que ele teve um problema logo na primeira volta, perdeu uma volta.
Um carro ele não perdeu uma volta ali, não chegou a perder uma volta porque
ele
foi em
bandeira amarela. Grid, né?
Foi pro final, né?
É, o carro da Penske, que era o carro vencedor no dia. Ele demorou mais de 100 voltas para aparecer na briga da vitória. O Hélio Castro Neves estava duas voltas atrás. É quase impossível tirar esse Indianápolis.
É, uma volta ainda dá, mas duas já é mais complicado. E realmente eu ouço porque, assim, principalmente você vê que os Penske estavam brigando pela vitória, todos eles. E o Hélio lá atrás, e assim, isso talvez, sei lá, isso pese que ano que vem, como vocês devem saber, é o último, meio que o último ano de contrato dele, dessas tentativas da Indy, depois ninguém sabe, e é complicado, acho que a gente, se o Hélio não ganhar ano que vem, ele não vai ganhar quatro vezes não, vai ser uma coisa meio all-answer, tipo assim, se por acaso der algum zig, aí ele entra.
Tem que ver também o próximo regulamento, o que vai impactar no carro que possa facilitar para ele, né?
É, exatamente. E assim, outra coisa que foi muito evidente no mês de maio para o Hélio Castro Neves, eu acho, é realmente a falta de entrosamento com esse carro novo. Ele não está... ele não tá habituado, ele realmente não parece estar habituado. E isso pesou muito, eu acho, para ele, sabe? Enfim.
Bom, vamos passar aqui agora a classificação, pelo menos os 10 primeiros da corrida, né? E mais algum destaque ali, aqui ou ali, e o campeonato. Então, o vencedor foi o Pagenaud, o Rossi ficou em segundo e o Sato em terceiro. O New Garden ficou em quarto e o Power ficou em quinto. O Ed Carpenter ficou em sexto. O Ferrucci foi o melhor da Delcone, ficou em sétimo. O Hunter Ray ficou em oitavo. O Tony Kanaan em nono. E o Conor dele em décimo. Vocês acharam que o Conor dele fez um grande trabalho?
Fez um bom trabalho. Ele mostrou que com o carro certo ele consegue ser um piloto decente ali. Ele chegou a estar no top 5 ali. Ele fez ultrapassagem, se eu não me engano, no Ed Carpenter, eu acho. Numa parte da corrida ali. Ultrapassagem. Ou foi no Ed Carpenter, foi no Bourdais, eu não lembro quem foi.
Bourdais.
Mas ele tava indo bem. Aí só que na última relargada ele caiu, né? Acabaram engolindo ele e não conseguiu mais voltar. Mas que ele tava indo muito bem na corrida, né? Mas ainda assim foi uma boa prova pro Conor dele.
E vou deixar aqui em destaque, rapidinho, o James Hinchcliffe, que foi o piloto que mais evoluiu na prova, que largou em 32º e terminou em 11º, e o James Davison, que com todos os problemas que teve, ficou em 12º ainda.
Isso aí. E um destaque também pro Ferruti, né? Que, tipo, como destaquei lá no Depré, né? Tipo, não. Aquele mesmo Ferruti da Fórmula 2 não causou nenhuma confusão, não se envolveu nenhum acidente. E ainda ficou. Foi ultrapassagem, tipo, no Tony Canaan, pelo lado de fora, ali nos boxes, na saída dos boxes, naquela linha de saída dos
na
boxes.
Na área de rolagem. Pega.
Isso.
Foi um belo movimento ali do Ferruti, realmente. E ele, eu acho que ele ganhou o prêmio de novato do ano, não foi?
Ganhou, sim.
É que todos os novatos ou abandonaram ou terminaram com volta atrás.
Falar em novato, né? É, o Ericsson fez aquela lá no box também, né? Freou com freio frio e rodou sozinho dentro dos boxes.
Quase foi. Mas ele vinha fazendo uma prova bem interessante ali. Tava seguindo, acho que em sexto, sétimo. Tava até acompanhando o pelotão da frente. Foi uma infelicidade.
Ele tava ali
mesmo.
Entre os 15 primeiros, o Ericsson. Tava no bolo ali, né? Tava naquele bolo.
Então agora a gente vai passar aqui a classificação do campeonato, porque tivemos algumas mudanças aqui. O Pagenaud agora é o líder do campeonato com 250 pontos. O New Garden está em segundo com 249. O Rossi agora é o terceiro com 228. O Sato está em quarto com 203, empatado com o Dixon, que também está com 203 em quinto. O Will Power está em sexto já com 184. O Tony Canaan está em 17º com 110 e o Leish está em 18º com 108.
É, a gente teve um programa ali mais anterior, ali, quando a gente estava falando dos treinos lá, da classificação, e eu acertei que era uma Penske, né? Eu falei com a Penske que ia ganhar, eu só não sabia que ia ser o Pagenaud, achei que ia ser o New Garden ou o Power.
Emanuel, só pra, sem querer cortar você, mas um abraço pro Daniel Schatzneider, que falou que ia ser uma bosta a vitória do Pagenaud.
Toma! Ai, que louco! Ah, toma nos dedos!
O pessoal aqui no chat tá comentando, o André Badaia e o Pedro Oliveira estão criticando aqui bastante o erro de estratégia da Foyt. O Pedro até está dizendo que a Foyt alugou os estrategistas da Ferrari. E, enfim, realmente foi muito ruim. Roberto Salviano aqui ressaltando que o Roger Penske que ganhou 18 vezes a Indy 500. E, realmente, a prova mudou bastante o panorama, né, do campeonato. E também, assim, a emoção não ficou relegada só à Indy 500, não. Na Road to Indy também teve muita coisa, né, João?
Só um pequeno detalhe rapidinho. Classificação dos motores aqui. A Honda está em primeiro com 491 e a Chevrolet está em segundo com 457.
Olha só, tá. Assim,
com exceção da Indy 500, a Honda estava superior.
Mas é a Indy 500 que a Chevrolet venceu e que equilibrou o campeonato.
Mas daqui a pouco, vai voltar para os Mista, a Honda acho que vai voltar a dominar de novo. Ou pelo menos equilibrado, né?
É.
É que a Indy 500 agora vale mais pontos, né, cara? Então é natural que
sim.
O pessoal da...
Agora a gente vai... Sim. Agora a gente vai passar rapidinho os resultados do Road to Indy. Lembrando que a gente está atrasado com o Road to Indy, que desde o circuito misto de Indy a gente não comenta nada do Road to Indy. Então, vamos começar aqui de baixo para cima. Começar aqui pela USF 2000. Na primeira corrida, teve a vitória. Vamos ver aqui que está atualizando o meu navegador, que legal. A vitória ficou com o Braden Ives, da Cape Motorsport. Se alguém quiser comentar alguma coisa, é só avisar. A Bruna Tomazelli na primeira.
A Penske da USF 2000, a Cape Motorsport. Se você está com o carro da Cape, você tem uma chance bem grande de vencer.
Bom, a Bruna Tomazelli nessa primeira corrida foi a décima colocada. E não tem mais outro brasileiro. Ah, tem o Eduardo Barrichello aqui, que ficou em 19º na primeira corrida. Na segunda prova, de novo o Braden Ives venceu. Só que dessa vez o Eduardo Barrichello foi o quinto colocado, um belo resultado para ele. E a Bruna Tomazelli, peraí que travou aqui o computador. Calma, gente. Agora sim, a Bruna Tomazelli ficou em 11º nessa segunda corrida. Passando para o oval do Lucas Oil Raceway Park. Aí quem ganhou foi o Cameron Shields. Você conhece ele, Paulo Rubens?
Eu não conheço muito bem o piloto, não. Ó. Essa parte da USF 2000 eu não conheço muito bem.
É, a parte negativa aqui foi que o Eduardo Barrichello ficou em 13º e a Bruna Tomazelli foi a última colocada.
Ela bateu, teve um acidente com o Manuel Cabreira.
É, foi isso mesmo, que ela tá 33 voltas atrás e ele 32. É, aconteceu um negócio.
Atrás dela, eu vi ela postou lá no Facebook lá, como que bateram nela.
Passando aqui agora para Indy Pro 2000, a finada Pro Mazda, né? E na primeira corrida, cadê? Bom, gente, desculpa aí a demora que tá meio ruim aqui. Agora sim. Na primeira corrida, a vitória ficou com o Rasmus Lind, da Juncos, e o Kyle Kirkwood ficou em 2º. Na segunda corrida, de novo o Rasmus Lind venceu, e dessa vez o Stingray ficou em 2º, aí foi uma dobradinha da Juncos. No oval, vamos ver aqui. No oval, a vitória foi de Daniel Frost, da Exclusive Autosport, ele é de Singapura. Paulo Rubens, conhece o Daniel Frost? Daniel Frost?
Não conheço ele.
É, um piloto de Singapura venceu ali no Lucas Oil Raceway. E passando agora para a Indy Lights, que fez, acho que, as melhores corridas no meio do sono que é ver a Indy Lights esse ano. Foi agora, tanto no misto quanto no oval. Foi umas corridas interessantes até. No misto, na primeira corrida, a vitória foi do Robert McGuinness, com o Oliver Askew em 2º. E o Lucas Kohl foi o último colocado com a Bellage. Tá difícil a situação dele. Na segunda corrida foi a vitória do Rinus Vicky, com o Robert McGuinness em 2º. E de novo, o Lucas Kohl foi o último colocado. E chegou a Freedom 100. E aí sim, aqui a gente vai comentar um pouco mais com o afinco, que foi um corridaço. Um final na linha de chegada ali, um photo finish sensacional. Botou teve mais, acidente mais e um monte de coisa a mais.
Em termos de corrida de espetáculo, botou Indy 500 no bolso. Só um parênteses aqui. Agradecer a galera que está aqui na live. Chegamos a um pico de 17 espectadores simultâneos. Parece pouco, mas para a gente é bastante. E passamos de 100 reproduções até agora.
Olha aí que beleza.
Mais de 100 pessoas abriram hoje o IndyCarCast. Isso aqui é bom, é muito bom. A gente agradece todo mundo que está aí acompanhando a gente. E se tu que está acompanhando não é inscrito ainda, aproveita e já se inscreve aí no canal. E ativa o sininho aí para sempre ficar sabendo quando a gente tiver novos programas ou novas lives aí. Beleza?
E o Massa também, o Emanuel, que tá bem. O chat aqui tá bombando aqui, o pessoal discutindo aqui sobre a desempenho dos pilotos, falando sobre a nova configuração dos motores e tal, foi, enfim, Tá bem bacana. Bem bacana mesmo. Tão bacana quanto a Freedom 100, que a gente teve a foto finish. Putz, que massa. Que
foto finish do... Caramba.
Foi sensacional. Teve...
Eu ia falar outra coisa.
Teve primeiro, antes da gente falar do photo finish, teve aquele acidente do David Malucas e do Chris Windon, hein?
Foi coisa
perigoso, coisa, hein? Coisa maluca, o carro ficou um por cima do outro ali.
Sim, é bastante perigoso. E um negócio bem traumático pro Chris Windon, que ele não é piloto do Indy. Ele pilota no Sprint Cars, Midget, ele é piloto do Vale de Terra, né? Que ele foi. Quem levou ele lá foi a parceria da Belardi com a Jonathan Bard. Eles têm a parceria na IndyCar, né? Com o carro do James Davidson para a Indy 500. Eles também têm a parceria na Indy Lights, trouxeram esse piloto que corre geralmente na USAC, né? Para reviver aqueles tempos áureos em que os pilotos da USAC, como tipo AJ Foyt, Parnell Jones, Mario Andretti, entre outros, vinham do Vale de Terra e chegavam de Anápolis, né? Uma coisa que se perdeu no momento que o calendário da Indy parou de ter o Vale de Terra, que foi em 1970, foi a última temporada da Indy que teve o Vale de Terra no calendário. Quando acabou isso daí, essa ligação aos poucos foi se distanciando.
Paulo Rubens, entre... um parênteses rapidinho, na verdade, uma correção aqui, na verdade aí o Zec, ela entrou, eu não sei se, acho que foi a partir de 84, que era só a Indy 500, mas antes, eu acho que até 83, tinha mais circuitos e tinha de terra também.
Não, é que eu falo no campeonato da Indy que tinha prova de terra, né? Na IndyCar, não na a USAC que tinha outras categorias, né?
A USAC até não, hoje não, só trabalha com terra.
Mas eu falo, será que houve a cisão em 79, então tinha.
Sim, mas o que eu falo.
E no campeonato da USAC, e os caras, tinha piloto que corria nas duas, inclusive, na USAC e na kart. E tinha alguns ovais de terra, mas eram os dois, três, não era muito, não.
Não, mas ovais de terra não eram parte do calendário da...
O Emanuel tá confundindo. É, nessa época da Cisão, a Eusec, tão desesperada para fechar o grid, ela colocou carros de terra para competir com os carros de Indy no oval.
Não, mas teve oval de terra, sim.
O que você tá falando aí, Emanuel, é a Gold Crown. É a. Que a
premiação.
E aí, tipo, depois que teve a cisão da USAC com a kart, a USAC perdeu várias pistas. Só ficou o calendário ali de Anápolis e dois ovais de terra, né? Pra formar tipo, o campeonato da USAC. Mas ali já não era mais a Indy. A Indy tava do lado da kart agora, né? A partir ali de 81. Podia ter um em diante, ali o campeonato já era. O campeonato da Indy era o campeonato da kart. A USAC estava com o campeonato dele ali, a Gold Crown, mas só que aquele campeonato ali não valia praticamente nada, porque quem vencia de 500 já era campeão automático. Quem de 500 valia 1.000 pontos e as outras duas provas valiam bem menos.
Sim, só que teve um ano que eu não vou lembrar agora, que o vencedor da Indy 500 não foi ganhar o campeonato.
Sim, é porque acho que foi 82 ou 83, que foi o George Snyder, que foi o campeão.
Foi a temporada de 80 que ele estava fazendo parceria até a metade do campeonato, depois, as primeiras cinco provas, depois se separaram de novo, né? Mas em 81 e 82, eu estou aberto aqui, ó. Tem dois circuitos pavimentados, que é a Indy 500... Depois Pocono, aí depois tem três Dirt aqui, que é Illinois, DuQuoin, Indiana State Fairgrounds, que também é Indianapolis, e depois o Indianapolis de novo, pavimentado. Eu vou abrir as outras só para curiosidade aqui, 1980 e 82.
Ah, enquanto você vai olhando aí, mano, a gente vai seguindo a pauta aqui. Teve esse acidente do Chris Windon, que o carro dele caiu por cima do carro do David Malucas, né?
Sim, é o que eu tava falando antes do Emanuel começar a abrir mais a história da Indy aí pros ouvintes do CarCast, né? Que o Chris Windon, piloto nos ovais de terra, né? Quem trouxe ele pra correr na Freedom 100 foi o David Bart, né? Que tem a parceria com a Abelard, na, tanto na IndyCar como no, na Indy Lights. E aí, tipo, a coisa foi na sexta, né? A Freedom 100. Na quinta-feira ele tinha corrido a Hoosier 100, que é uma prova tradicionalíssima, que infelizmente parece que tá chegando ao fim por causa do, de questão, né, com o oval, né? De Indiana State Fairgrounds, que é onde eles correm, que vai passar por um processo aí para receber mais corrida de cavalo do que corrida de midgets. E aí, com isso, parece que, é, que vai ser a última edição da, foi a última edição da, da corrida na outra quinta, né? E o Chris Windle
tinha tido um acidente. Paulo Rubens, tem agora um oval de terra dentro de Indianápolis, do IMS.
É, mas só que aquele ali é pequeno, não é um oval do mesmo tamanho do Indiana State Fairgrounds. É, a gente correu lá no... A gente não, a Osaka correu lá no passado, foi um sucesso de público, de crítica.
Foi a BC50, não é isso?
Isso.
BC50 em homenagem ao Brian Clough.
BC39, na verdade, né? BC39, que é o... que era o número do Brian Clough. Aí, voltando, o Chris Windle tinha tido um acidente bem forte na quinta-feira, na Hoosier 100. O pneu dele tinha estourado, ele bateu no meio da reta, um acidente bem feio mesmo. E aí, na sexta-feira, logo no início, ele tem esse outro acidente, menos de 24 horas depois, acho que mal 12 horas depois do acidente que ele tinha tido, outro acidente fortíssimo, que realmente assustou. Fiquei, assim, boquiaberto quando eu vi ali o carro dele passar por cima do Malucas, pegar no alambrado e se partir ao meio.
Nossa. É, mas a corrida foi bem movimentada, várias disputas ali. O Lucas Cole ficou em sétimo lugar. E o final, o Oliver Esk e o Ryan Norman, que final espetacular, hein?
Foi lindo, foi lindo.
A Freedom 100, eu gostaria que a Indy 500 tivesse esse formato da Freedom 100. Aquele pack race do início ao fim, todo mundo ultrapassando o tempo todo. Olha, achei melhor que o pack do Texas de 2017, melhor que o que Indy 500.
É porque os carros da Indy Lights têm menos potência e tem mais downforce que a Indy, né? Aí com isso é fácil fazer pack race.
É, tem mais downforce, tem pouca turbulência também, não tem muita coisa de turbulência. E são mais lentos, né? O cara consegue fazer três lado a lado na curva da Indy 500, olha só, que bacana. Por isso que eu digo, cara, eu não me importaria se a Indy fosse, né, fosse mais lenta para poder fazer isso, eu não me importaria. Porque visualmente a gente não vê muita diferença. Mas rapidinho aqui, ó, só para finalizar o da Yusek ali, ó. Calendário de 81/82, tiveram três Dirt Race, Dirt Circuit, né, três ovais de terra, eram seis etapas. 82/83 são quatro etapas, a única pavimentada é Indy 500. Depois tem três de terra, incluindo Nazareth, 100 milhas de Nazareth. Não sei se é o mesmo oval que depois a Indy voltou, depois
Nazareth. É o mesmo. Nazareth era de terra, mas só que aí o Roger Penske comprou e pavimentou a pista para receber a carta.
E aí, em 83, dois circuitos, duas etapas, a Indy 500 e mais o de Illinois ali, o de terra também. E aí, a partir de 84, era apenas a Indy 500.
É porque a separação que teve aí da Isaac com a kart, a partir de 81, depois que a kart e a Isaac tentaram fazer um campeonato em conjunto e a Isaac pulou fora em 80, né? Em 81 ficou ali, tipo, oficial que a IndyCar agora era a kart. A Isaac tinha um campeonato paralelo, mas só que não tinha muita importância, né?
Só a Indy 500 que eles tinham ali que tava dando alguma coisa.
O campeonato de 79 da Yusaka ainda dá pra levar a sério ali, que teve o AJ Foyt como campeão em 79, né? Ali dá pra levar a sério, que teve aí o campeonato da kart, que teve o Rick Mears como campeão em 79, e o da Yusaka que teve o AJ Foyt como campeão.
Em 80 não foi o Rutherford campeão?
Foi, em 80 foi o Johnny Rutherford que foi o campeão do campeonato, né, que inicialmente era em conjunto, mas só que depois de 5 corridas, a Isaac abandonou a parceria, né. Yeah. Aí sim, falando dessa questão do oval de terra, oficialmente mesmo, a Indy abandonou o oval de terra em 1970, que no calendário 71 não tem mais oval de terra.
Eles aí só voltaram em 80,
calendário depois da cisão da kart nesse campeonato paralelo que a Yuzaki começou a fazer, mas só que isso foi depois que a kart tinha tomado toda a popularidade da Ozaki, tanto que em 79, quando a Isaac foi campeão paralelo dela, não tinha Val de Terra, quando o Eddie Forte foi campeão. Ela tá ligada, não tinha Val de Terra em 79.
Bom, mas eu considero Fórmula Indy as duas. A Isaac, aquele campeonatinho ali que é de meninas, até chegar só a Indy 500 ali, e todas as ali eu considero Fórmula Indy. Eu não considero,
considero muito bem, Isaac porque...
Separado. A Isaac, os outros campeonatos, lá não, mas... Mas esses que deram seguimento, que tinha alguns pilotos que continuaram ali, aquela ali eu considero ainda. Eu considero o Indy ali.
Esse ali eu não considero muito como... Depois ali de 80, eu não considero mais o campeonato da Ozark como oficial, porque depois ali praticamente só uma oportunidade, que foi o George Snyder, que foi campeão, que não venceu a Indy 500, né? Ele foi campeão porque disputou a Indy 500 e disputou o World Tour, mas a Indy 500 ele nem foi tão bem assim, se eu não estou enganado. Terminou ali não,
eu
bem...
Eu considero como Fórmula Indy, independente se são provas oficiais, se não era, etc.
Uhum.
Eu considero como Fórmula Indy ainda.
É, o Zac só colocou esse World Tour aí para tipo, tentar fazer um campeonato juntando com a Indy 500, que ela era o órgão sancionador, né? Mas só que o campeonato da Osaka praticamente não existia mais
ali, né? E teve um ali, ano, né? que não contou pontos pra kart, né? Acho que foi 82 ou 83, eu não lembro.
É, por aí.
E aí depois acabou ficando de vez no campeonato da kart, e o Zac abandonou e ficou só a Indy 500 como da Yuzek.
Isso, o último ano que a Yuzek, quando... Só existia o Zaki que teve oval de terra no campeonato da Indy mesmo, que era considerado de encar na época, né? Foi em 1970, que foi 5 oval de terra, e os 5 foram vencidos pelo Alan Cercínio, que foi campeão naquele ano. E aí, depois disso, aí o Zaki separou do oval de terra em outro campeonato.
Olha, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, Emanuel, que você ficou esperando o Paulo Rubens voltar para fazer essa discussão no podcast.
Não foi porque eu tava esperando, mas é que a gente tava falando do assunto, foi, né?
Tá. É, de destaque aqui, que eu apontei para Freedom 100, eu achei o Toby Sauer um grande piloto, hein? Para oval, pelo menos.
Sim, ele se destacou ali, fez. Ninguém tá dando nada para aquele carro ali amarelo, que era a parceria da Pelfrey com a BN Racing, né? Ninguém tá dando nada para aquele carro amarelo. Até a metade da prova ele tava ali discreto. E aí depois ele começou a ultrapassar ali. Brigou um pouco pela liderança até aquele momento do toque com o Robert McGuinness. E ali ainda se pergunta como é que ninguém bateu ali. Só teve o toque e a rodada do McGuinness e os dois continuaram.
Sim, e aí depois a gente teve aquele final, né? Aquele photo finish espetacular. A diferença foi de 67 milésimos entre o Oliver Esk e o Ryan Norma, um biquinho de carro.
Um pentelésimo de distância.
Ou o nariz do Tony Canan, como o pessoal costuma brincar lá em Indianápolis.
Um pentelésimo.
Bom, e agora a gente vai encerrar aqui o IndyCarCast com duas pautas rapidinho. Primeira, a transmissão, né, que o Felipe Dutra tá ansioso para falar, né? É, eu não vi a prova na DAZN, acho que...
Não tô ansioso quanto os meninos estavam para discutir aí as origens da Yuzaki, mas tô...
É, eu não vi a prova na DAZN, corrida inteira, mas eu vi um highlights hoje, lá na DAZN, tem mais ou menos o mesmo tamanho do highlights que a Indy soltou no canal no YouTube, de 7 minutos, 8 minutos, só que com alguns lances um pouquinho diferentes, um pouquinho mais incrementado, e uma bela narração do César Augusto. E na Band, o que vocês acharam ali, lembrando que Back Home Again, Indiana, é uma canção sertaneja?
Bom, antes de só falando aí sobre o lance do DAZN, Teve a narração de César Augusto. Os comentários foram do André Dueck, que narrou, que comentou aí durante muito tempo na Band, na folga do Felipe Giafone e tal. Eu pude acompanhar metade da prova do Dazon e a outra metade eu acompanhei na Band. E aí, assim, muita gente aqui no chat comentou, né? Agora, infelizmente, eu não vou poder voltar para ver, mas que a Band cortou o começo, aliás, a Band cortou o final e o Dazone cortou o começo. Então, tipo assim, não agradou ninguém, porque, assim, gente, toda a tradição, a cerimônia de abertura, ela faz parte lá. Eu sou um cara que o meu sonho é ir para Indianápolis, não é para ver a corrida, é para sentir aquela atmosfera do pastor fazendo a oração, do Back Home Again em Indiana, que o Tony George cantou, né?
A cerimônia, né?
Toda a cerimônia. Aquilo faz. E também, assim, a cerimônia pós, que teve uma demorada, porque o Pagenaud parou o carro ali na linha de chegada, não encaminhou logo para a área dos pits. Mas, assim, a transmissão da Band, até queria que você, quem assistir, concorde ou discorde. O Danilo Dirani, como piloto, é excelente, mas, tipo assim, ele não entende de Indy. Isso é um fato. E ele mesmo, várias vezes, ele dizia, gente, eu não tenho experiência em oval. Assim, ele entende muito de automobilismo, mas não entende de oval. E, assim, muitas das coisas, muitos dos comentários técnicos acabaram se perdendo. E o Eduardo Vaz, ele, tipo assim, a gente já se acostumou com ele e tal, mas muita coisa ele perdia.
Eu não consigo me acostumar.
Eu também não, consigo. Eu também não.
Ele se esforça, só que ele não consegue substituir ali o Theo José, né? O Nivaldo Prieto também, que fez um trabalho bom em 2014.
Ah, pois ele não empolga, cara. Ele não narra com vontade. Ele parece que tá com sono pra narrar.
Mas eu acho que se esforça, mas só que ele não consegue fazer mais do que ele. É o máximo que ele consegue fazer. Ele dá pra ver que ele se esforça, ele tenta lembrar o nome dos pilotos e tal, né? As equipes, mas só que ele não...
Nesse ponto, como você comentou aí, Paulo, nesse ponto, ele se esforçando, ele é até melhor do que o nosso amigo saudoso Cacá Fernando. Mas, assim, comparando com o pessoal da DAZN, na primeira corrida, o César Augusto, ele foi bem mais ou menos, assim. Ele mostrou bastante interesse, mas ele não tinha a emoção. Pelos highlights que eu vi, e aí não sei se o Felipe pode atestar também, ele passa emoção muito melhor que o Eduardo Vaz e é um narrador bem mais completo para Indy que o Eduardo Vaz. Não sei se você concorda, Felipe.
Mas é que assim, ó, não precisa muito para ser melhor que o Vaz em termos de emoção.
Eu concordo, sabia? Eu concordo, eu acho assim, eu achei o César Augusto muito com um estilo muito parecido, assim, não que eu goste, tá? Mas muito parecido com os narradores do esporte interativo. Ele passa mais emoção na narração dele, sim, mais do que o Eduardo Vaz. O Eduardo Vaz é um narrador de comercial, tipo assim, ele parece aquela coisa de rádio. Vamos agora.
Só antes de você fazer aí, ó. O Eduardo Vaz, ele narrava leilão de Barretos.
Pronto.
Ele narrava tênis, que é mais gol. Não,
mas aí nisso o César Augusto também narra tênis.
Cara, a Band, tipo, porra, tem o Oliveira Andrade, tem uns narradores ainda que, tipo, tem um mínimo. Pô, o Eduardo Vaz, assim, beleza, o cara é esforçado. Tipo, você vê que ele tenta aprender sobre a categoria. Ele, tipo assim, teimou na história do Hulk, né? Mas, bicho, não dá. E quem salvou a transmissão da Band foi o Celso Miranda. Quem salvou foi o Celso Miranda. Só pra
eu
variar.
Preferia que quem estivesse narrando fosse o Celso Miranda.
O Celso Miranda.
Como eu falei, eu achei o Celso Miranda melhor comentando ali do que narrando, porque ele conseguiu suprir a parte técnica que tinha ficado no vácuo ali desde que o Jafone saiu.
Mas entre ele e o Vaz, eu prefiro ele narrando.
Olha, eu tendo a concordar com os dois, que realmente o Celso Miranda comentando perto do Danilo Dirani, ele eleva o nível da transmissão. Agora, realmente, ele narrando, ele é muito melhor que o Eduardo Vaz, quando ele tá com vontade. Então a solução é fazer um clone do Celso Miranda e ter dois Celso Miranda transmitindo a Indy.
Celso Miranda e Celso Miranda.
É, agora, quanto ao pessoal lá da Dazon, eu comparo com o Eduardo Vaz o seguinte: o César Augusto, ele teve uma corrida e na segunda ele já é um narrador muito bom. O Eduardo Vaz está mais de um ano com a Indy e ele não é um narrador bom ainda.
Não, mas ele já narrava a Indy em 2000, 2001 na Band. E até lá, desde lá até agora ele não aprendeu.
É, acho que tipo assim, ele fez só a lição de casa e, ah, beleza, aprendi, Dani, você esqueceu tudo, aí, tem que voltar de novo, putz.
Pô, mas ele narrou Kian Tank 2000, eu vi um trecho no final, ah, foi bacana ali, ele deu uma emoçãozinha, mas eu não vi aquela emoção do ano passado pra cá.
Daniel, ufa, eu até vou lhe pedir, Daniel, Emanuel, eu pedi um grande favor, se você tiver o link, depois me passa no privado, que foi a primeira corrida, esse Kian Tank 2000, foi a primeira corrida de IRL que eu assisti na vida. Então, por favor, se você puder eu passar o link da transmissão da Band, agradeço demais.
Não tem a transmissão, é só acho que as duas ou três voltas finais, ou a volta final. É. Tá num blog conhecido aí, tá num canal aí que... Não vou falar, a gente vou me crucificar depois.
Eu sei qual é esse, eu sei qual é. Beleza.
Nossa, amigo, só do arrependido. Aqui pra galera no chat, o Lucas Cole, ele ficou na frente do Robert McGuinness. E o Robert McGuinness terminou na volta do líder junto com o Lucas Cole. E o Aaron Tillits, o Chris Window e o David Malucas é que terminaram com voltas atrás. Então o Lucas Cole, tecnicamente, não foi o último colocado da corrida.
Foi o último dos que sobreviveram, né?
Não, o último foi o Robert McGuinness.
Ah.
E agora a gente vai passar para o nosso último tema, que é as expectativas para Detroit. E aí eu já emendo aqui com vocês as considerações finais, para a gente agilizar aqui, que já está terminando o nosso podcast.
Bom, a expectativa para Detroit, eu acho meio F, reticências. Esse negócio da Indy, eu entendo porque é que eles fazem isso, que é pra, tipo assim, aproveitar que a Indy tá em evidência e já emendar pra não perder o momento, só que tanta coisa que a gente ainda podia falar sobre, repercutir sobre a Indy 500, né, acaba se perdendo porque já tem uma prova logo em seguida e, tipo, e logo Detroit, né, também, mas enfim, a gente sabe por que isso acontece. E, sinceramente, eu não tenho tantas expectativas e duvido, inclusive até duvido que vá assistir a prova 1, porque estarei vendo a final do Campeonato Europeu de Equipes de Futebol.
É, como eu não assisto futebol, não troco automobilismo por futebol, então eu vou assistir. Aliás, aproveitando o embalo, eu acredito que no sábado a Band transmita e no domingo não. Então, provavelmente, no domingo eu vou fazer a rádio ali pelo Indy Forever, todos convidados. E se não passar no sábado, eu vou fazer nos dois dias ali.
Então pronto aí, já fique ligado você aí no Indy Forever. Se quiser acompanhar, já se programa aí que vai dar rock. E você, João? Você jogou a bomba e está correndo.
Ah, falta o Paulo Rubens primeiro.
Vai, Paulo Rubens.
Bom, minhas expectativas para Detroit, tipo, aquela coisa mesmo assim, né? Detroit nunca é exatamente um poço de emoção, né? Tem algumas coisas interessantes, né? Mas nunca é um negócio muito movimentado. Tem sempre umas estratégias de duas ou três paradas que acontecem por lá, né? Mas nunca é um negócio muito movimentado, né? Assim, questão de corrida, nunca é movimentado, mas, assim, estratégia sempre tem alguma coisa, né? E por ser duas corridas e 100 pontos em disputa, então, pode ser algumas reviravoltas no campeonato.
É, porque, na verdade...
Ninguém quis dar finais, né?
Não, só ainda sobre Detroit é mais... É mais, na verdade, uma prova de sobrevivência do que propriamente um. Tem ultrapassagens, né? É osso.
Mas eu vou dizer, cara, o ano passado eu gostei mais das corridas de Detroit, qualquer uma delas, do que Texas.
Sério?
Sinceramente. Eu preferi. Se eu pudesse, se eu tivesse que reassistir, eu assistiria as duas Detroit, mas não assistiria Texas de novo. Aí, do ano passado.
É, não sei, eu gosto de Texas, eu gosto mais.
Não, assim, adoro Texas.
Eu adoro, assim, Texas, embora realmente eu
concorde. Mas a corrida foi muito ruim.
É, eu não sei, assim, teve, eu não lembro agora qual foi, eu acho que foi a de 2000, foi a do ano passado, eu acho, que foi muito ruim mesmo.
Sim, mas é isso que eu tô falando.
Pronto, é, mas enfim, acho que agora, como tem agora esses novos recursos, acredito que a corrida vai ser melhor.
Ah, eu não sei, enquanto o pneu estiver bom, alguma coisa mais ou menos, depois já era. E largadas, relargadas, depois já era. Não, e outro, o ano passado só usava linha de baixo, né? Não sei pra que combinação.
Bom, eu queria dizer que a corrida na Band deu 1.5 de audiência, enquanto nos Estados Unidos deu 3.9, a audiência cresceu.
Isso é tudo bom, médio, né, João? Isso é a média que você está falando. Das 3 horas na Band. Só pra gente ressaltar isso aqui.
É. E gostaria de parabenizar, e aí eu peço para a plateia, jogo para a plateia uma salva de palmas para a direção que marcou essa corrida para o horário do campeonato de futebol. Parabéns, vocês são gênios, para não dizer o contrário, né, comercialmente falando. E embora Detroit é uma pista horrenda, com asfalto terrível, os pilotos completamente destruídos fisicamente. Numa rodada dupla sacrificante, vai ser uma porcaria com a corrida. Todas duas vão ser chocantemente lamentáveis.
Também acho. João, só falando, aproveitando que você falou da audiência, a audiência da Indy na Band, como você disse, deu uma média de 1.3. Cada ponto, se eu não me engano, são mais de 600 mil pessoas em São Paulo. Então a gente teve mais ou menos, vamos lá, quase 1 milhão de pessoas, um milhão e pouco de média, vendo a Indy, tá? E assim, considerando, a Indy foi uma das 3 maiores audiências do canal no dia. Só perdeu pro Masterchef e pro Terceiro Tempo. E assim, foi muito bizarro. Porque assim, eles não passaram a festa dos boxes toda para colocar um filme bizarro que, tipo assim, caiu a audiência para quase traço. E nos Estados Unidos também teve um acréscimo, como você citou, aí a audiência foi muito boa. Ressaltando também que nos Estados Unidos, vocês me corrijam se eu estiver errado, a gente não teve o blackout. Foi o primeiro ano, teve um aumento da audiência em relação a... Foi o primeiro ano da NBC... Teve uma queda da... teve um acréscimo em relação à ABC e não teve o blackout em Indianapolis, como sempre tem, né?
Indianapolis sempre tem um blackout, só abriu exceção em 2016, que foi o aniversário, né? Centésima edição da N500, eles abriram a transmissão para Indianapolis, mas só que... Tirando isso, sempre tinha o blackout para Indianápolis. Aí parece que a NBC agora, que assumiu a Indy 500, né, parece que ela acabou com esse blackout de Indianápolis.
Também aproveitando que o pessoal aqui está comentando sobre a transmissão, o Cristiano Barbosa falou que a Band começou a transmissão no meio do hino e cortou após a bandeirada. Foi uma sacanagem. E o André Badaia pedindo aqui a volta do Luiz Carlos Azenha. Eu acho que o Luiz Carlos Azenha não quer mais saber de automobilismo, não. E o Eduardo Costa, nosso brother aqui, falando, a Indy já definhava na Band há muito tempo. Pós-morte do Bolacha, então...
Depois da morte do Bolacha, já era.
E, assim, o Cristiano Barbosa também ressaltando aqui que pode ter sido praticamente a despedida da Indy na Band aberta. O último ano de contrato com a Indy é esse, né? Como é que a gente tá? Vocês sabem de alguma coisa?
Não vai haver renovação. Vai ficar exclusivo na DAZN a partir do ano que vem.
Que bosta. Eu espero que fique alguma coisa, tipo um acordo que a DAZN tem com a RedeTV para passar o campeonato italiano, né? Que tem assim na RedeTV, que passa as partidas
na RedeTV. De que a transmissão vai para a RedeTV.
Se for bacana, hein? Porque tem problema, tem problema.
Vou até escrever uma cartinha pro Miller, pro Rob Miller, para ver o que ele...
Olha, até onde eu sei, o contrato da Indy é com a DAZN globalmente, e a DAZN não tem intenção de passar a Indy para nenhum outro canal. Ela passa campeonato de futebol, mas não a Indy. A Indy vai ficar exclusiva na DAZN. E vamos chegando ao nosso final. Esse podcast você está escutando aqui nessa live no YouTube, vai estar disponível também nos agregadores daqui a pouquinho. E você pode mandar dúvidas, sugestões e interagir com a gente aqui pelo chat, como fizeram hoje. E mandar um e-mail para a gente, indicacast@gmail.com, contando tudo o que você acha do nosso podcast. A gente talvez aí durante a semana solte algumas enquetes pedindo a opinião de vocês aí para melhorar a qualidade aqui do podcast. Então olha lá nosso Twitter, nosso Facebook. E falar aí um pouco, Emanuel, do Indy Forever.
Ah, acessem lá, pessoal. Ultimamente eu não posso mais postar as corridas e os treinos, né? Eu tentei postar no Facebook e também fui bloqueado. Corridas e treinos, tá? Então eu tô tentando fazer ali alguns highlights, né? Que a IndyCar, o canal da IndyCar passa lá. Eu fiz o highlights, né? Dos treinos da Indy 500. Eu tô preparando aqui o highlights da Indy 500 de 7 minutos. Vou fazer essas narraçõezinhas básicas ali, resumindo as corridas e alguns programas que tá para vir aí. Tá para voltar também o segunda temporada do Road to 100, que é a história da 100 em Indianápolis. Tá para voltar aí para a segunda temporada. Em breve aí vai sair. Falta finalizar ali as traduções para poder começar a editar. E também é por aí também, o canal tem aquelas remasterizações que eu ando fazendo, né? Eu tô terminando as remasterizações dos trechos das corridas de 86 da Band. Geralmente são compactos e trechos, né? E aí depois eu vou entrar na temporada de 1987. E eu fiz recentemente ali a terceira vitória do Elly nas 500 milhas de 2009. Todo mundo convidado aí lá assistir lá, ficou uma remasterização muito boa. Transmissão da Band com uma imagem Full HD lá da ESPN. E por hora é isso aí. O pessoal que não é inscrito lá no Indy Forever, eu convido o pessoal a se inscrever lá e ativar o sininho, tá, pessoal? Abraço.
Lembrando que você também pode seguir aqui o IndyCarCast no Facebook, facebook.com/IndyCarCast, twitter.com/IndyCarCast, Instagram também do IndyCarCast, e aqui no YouTube, youtube.com/IndyCarCast, e também o Indicado à Depressão, né? O nosso companheiro hoje é o Paulo Rubens. Paulo Rubens, fale um pouco do Indicado à Depressão, os memes maravilhosos que vocês bolaram aí depois da corrida, tá show de bola.
Os dois memes que a gente conseguiu bolar, né? A gente tá passando aí na recessão dos memes, se vocês notaram a página de atomismo que fazem memes, tipo a gente, o F da depressão, tá tudo na seca. Tá faltando um profissional na área aí dos memes. Então, se souber fazer meme aí, então passa aí a mensagem pra gente. Tentei fazer um grupo pra garimpar talento, mas não deu certo. Tá as moscas lá, o grupo. Então, é só isso. A gente vai tentando levar aí, já faz 5 anos, completou 5 anos aí, dia 15, eu acho, que o Eduardo abriu a página, né? Eu cheguei depois, e depois veio o Matheus, você, o...
E veio eu, né?
É. Infelizmente, grande, veio você aí.
Grande Eduardo Costa, o verdadeiro pioneiro da Indy no Brasil. Ele abriu o Indicado Depressão, o grupo do WhatsApp é dele também. Eduardo Costa, sem você a gente não estaria aqui hoje em dia. E vamos ficando por aqui. Você pode acompanhar também o resumão da corrida que eu mesmo escrevi lá no Indy Center Brasil. Está lá completo com resultados, imagens, vídeos. E a gente volta na próxima edição, provavelmente uma live no sábado e uma no domingo para Detroit.
Abraço pro Daniel também. Que
abraço pro Daniel Schatzneider. Pro Matheus Antônio da Silva. Queremos você aqui, Matheus.
Matheus, volta aí, Matheus.
Volta aí que a gente tá precisando de você, Matheus. E vamos ficando por aqui. Aquele tchau maravilhoso no 3. 3.
Tchau! Tchau!
Um abraço do Felipe também, viu?